Chegou aquele momento, um momento delicioso aqui da Band News FM Espírito Santo. Todas as sextas, ela que está aqui com a gente, a chefe Silvia Liz, a nossa chefe. Tudo bem, chefe?
Ei, tudo bom, Letícia? Pois. E aí, tudo bom com todos?
Graças a Deus, tudo certo para esse dia 25.
Depois de uma
então.
Noite, né, de Natal.
Graças a Deus, noite tranquila. Que bom. Mas nesse dia 25 é aquele dia que muitas pessoas ainda gostam de ir para a cozinha, preparar o que sobrou da ceia ou fazer novos pratos também. E hoje a nossa chefe veio trazer uma receita para a gente de escaldado de peru. Na hora que eu vi esse nome, eu fiquei... Mas o que, que seria um escaldado de peru, hein, chefe?
A palavra escaldar, o verbo escaldar, quer dizer mergulhar em água fervente. Ou mesmo cozinhar em água fervente, uhum. né? E, inclusive, a gente faz muitas receitas escaldando alguma coisa, como, por exemplo, o pão de queijo, que a gente escalda o polvilho, né? Para poder preparar o pão de queijo, nosso querido e famoso pão de queijo mineiro. Então, o escaldado de peru é uma tradição da Bahia. Ele é justamente um prato que se come no dia 25 de dezembro, porque ele é feito com as sobras, os ossos, a carcaça do peru. Uhum. Né? Então, os baianos, né, têm uma ligação muito grande com as tradições culturais e principalmente com as tradições gastronômicas. Né? Então, em todas as casas, eu acredito que em todas as casas de Salvador, por exemplo, se come esse escaldado. Eu aprendi esse escaldado com a minha querida amiga Laura Maia, que é uma baiana que de nascimento e de coração, como diz ela, capixaba de coração. E ela faz todos os anos para nós, amigas dela. Então, é o seguinte, provavelmente o escaldado de peru, ele surgiu na época da escravatura, justamente na Bahia, porque os senhores, né, serviam, davam para os escravos no dia seguinte os restos mortais do peru, das uhum. aves que eram servidas no grande banquete natalino.
Na ceia.
Na ceia. Exatamente. E, aliás, é uma coisa muito engraçada isso, porque o Natal é uma festa religiosa, né? Porque ela é a comemoração do nascimento de Jesus. Mas, ao longo da história, essa data vem tomando mais peso na gastronomia e no comércio, né? Então, o escaldado... ele se assemelha ao cozido português. Uhum. Né? E isso, na minha opinião, reforça essa ideia de que foi uma coisa trazida mesmo pelas famílias portuguesas que vieram para a colonização do Brasil. Né? Essa coisa de usar o que sobrou da ceia, né? Como se fosse um enterro dos ossos, né? O final fechou o Natal com isso aí. E aí, como se a carne costuma ser pouca, né, no dia seguinte, porque já se comeu bastante à noite, o assado, né, o peru assado, ele é feito com peru assado, né, com assado, e aí se juntam, se faz um caldo uhum. com a carcaça, com os ossos, né, e acrescenta então os temperos, cebola, alho, louro, algumas ervas que se queira colocar, né? E as carcaças, e hoje em dia também se coloca linguiça, né? Que também é uma forma de aumentar, né? A suculência, né? O sabor, e também aumentar a quantidade de carne. Há pessoas, inclusive, que colocam até carne seca.
Uhum. Não, mas assim, agora, então, o passo a passo, o que eu fiquei em dúvida é o seguinte, é uma receita que ela fica parecida com um caldo?
Sim, ela fica parecida com o cozido português, porque nesse caldo, além de se cozinhar as carnes se cozinha também os legumes, sabe? Por exemplo, pedaços de chuchu, pedaços de abóbora, brócolis e principalmente a nossa querida banana da terra, em pedaços grandes, né? E aí forma aquele caldo delicioso, né? E nesse caldo, então a gente tira esse caldo, separa as carnes e os legumes, uhum. E nesse caldo se faz um pirão, uhum. Igual o nosso pirão de peixe, né? Uhum. Só que faz no caldo do cozido. É uma delícia isso, né? Esse pirão, inclusive, mesmo no cozido português, que é um cozido de carnes variadas e legumes, ele foi acrescentado no Brasil por causa da nossa farinha de mandioca e porque ele dá mais, como se diz, sustância ao prato, que ele fica mais, mais forte, né? Mais alimenta mais, dá mais, ele fica mais substancial, né? Daí a palavra sustância, né? Então, isso aí é o escaldado do Peru. Então, os ingredientes são a carcaça do Peru,
uhum.
Peças, né, pedaços de carne de Peru, em que se acrescenta mais linguiça, outras carnes, pode-se colocar outras aves também, como frango, ou hoje existe o Chester.
É isso que eu ia falar, não necessariamente as pessoas podem ter feito o peru, mas o que sobrou do Chester, do frango, podem fazer também a receita.
Pode incluir, lógico. E os legumes, né? E depois do caldo, aí a gente usa a nossa brasilidade, que é a nossa queridérrima farinha de mandioca. Eu adoro farofa. Inclusive, já dei aqui a nossa receita, né?
Verdade.
De farinha, de farofa.
Agora, então, chefe, eu queria um passo a passo do seguinte, né? Tudo bem, a gente está lá com esses legumes separados, a carcaça, seja do peru, do frango, do Chester, os legumes. Uhum. Como é que a gente faz? A gente, numa panela...
Uma lembrança muito importante essa uhum. sua, Letícia, porque os legumes, eles têm um ponto de cocção diferenciado,
exatamente.
Né? Uns dos outros, uhum. né? Então, a gente costuma, deixando lá o caldo, a gente deixa bastante caldo no escaldado para que se possa cozinhar os legumes.
Uhum.
Há quem retire as carnes e depois cozinhe os legumes. Eu prefiro quando a carne atinge um certo ponto, que ela ainda não está desmanchando, não está cozida demais, e colocando os legumes. Então, a gente escolhe aqueles que levam mais tempo para cozinhar, como, por exemplo, o chuchu, as batatas, né? E vai acrescentando. Aqui em casa, a gente costuma fazer o seguinte, a gente cozinha o primeiro, ele está quase pronto, retira, coloca o outro. E deixa, por exemplo, o brócolis, a banana, e principalmente a abóbora, por último.
Uhum.
Nos últimos lugares, porque senão eles se desmancham, né? E perdem aquela coisa gostosa que é o comer o legume com aquele sabor das carnes.
Agora, chefe, eu queria te tirar uma dúvida com você. Eu sou aquela pessoa que sou louca por alho. Então, na minha comida, eu gosto de acrescentar bastante alho. Então, seria o seguinte, eu refogo um alho ali no azeite ou no óleo,
uhum.
dou uma meio que uma fritada ali, uma refogada na carcaça, nessa sobra, né, do peru ou do
uhum.
Chester, e aí eu
Sim.
acrescento a água para cozinhar.
Água. Certo. Não é necessário. Você pode fazer se quiser. Tem gente que acredita que o alho tem que ser refogado para dar gosto.
Uhum.
Não, eu não faço isso. Eu faço primeiro o seguinte, eu coloco uma água para ferver, com alho, cebola, coloco um raminho de tomilho ou de alecrim, sabe? E as folhas de louro, não muitas, porque o louro tem um sabor muito predominante.
Uhum.
Então, coloco essas coisas, deixo ferver, sal também um pouquinho, né? Não pode ser muito, porque aí depois vem as carnes que já estão devidamente temperadas, né? Agora, por falar em sal, é bom também se provar, na medida que a carne vai cozinhando,
vai provando,
é bom provar,
né?
Porque os legumes também vão tirar o sal da carne. da, esse cozido, né? Essas carnes cozidas com o caldo. Então, aí eu coloco tudo para ferver, a água fica saborizada, né? Aliás, tudo que eu boto para ferver, eu já coloco numa água já saborizada.
Temperada,
com
né?
Temperada, com essas coisas. E aí você vai cozinhando tudo mais. Porém, se desejar colocar um pouquinho mais... Mas eu não gosto, porque eu não gosto muito de comidas com gordura, com óleo, entendeu? Eu prefiro comidas mais, entre aspas, magras.
Uhum.
Então, eu não acrescento gordura quando não é necessário, entendeu? E nesse caso, não há necessidade. Eu acho que nisso está a simplicidade desse prato. E que valoriza todas as coisas que a gente coloca ali dentro, todos os elementos que compõem ele. Entendeu? Mas não é proibido, pode fazer assim.
Maravilha, eu confesso que eu já ouvi vários pratos assim para se reaproveitar o que foi da ceia natalina, mas esse foi o primeiro, viu? E vai dar uma sustância aí para quem exagerar também no dia 24
isso,
pro dia 25.
Exatamente, Natal, né? É muito gostoso, muito bom e eu recomendo que façam. Vão gostar. Se quiser, pode fazer dia 26.
É verdade.
É muito bom.
Chefe, olha, obrigada mais uma vez. Um excelente dia para a senhora, viu?
Eu que agradeço a você também. E, ó, ano que vem, sabe, esse aí é o último dia que você está me chamando de senhora, tá, Letícia?
Não vou chamar mais. Olha, gente, eu e a Silvia, a gente tem um embate aqui. Porque, não vou chamar a Silvia, tudo bem. Mas a gente vai conversar semana que vem ainda, de ano novo, tá?
Um prazo até o dia 31, tá bom?
Tá bom, dia 31, prometo, tô travada aqui, não chamo mais de senhora.
Ok.
Ótimo final
de
semana,
até
semana que vem.
Obrigada, um beijo pra todos.